Olá, muito boa tarde. O IVAR, Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores, esteve ontem na Ilha Terceira a recolher amostras de gases para perceber se houve alguma alteração no padrão normal. A recolha de amostras ocorre numa altura em que o vulcão de Santa Bárbara está em nível de alerta vulcânico V3, que significa sistema vulcânico em fase de reativação. Desde junho de 2022, que a atividade sísmica no vulcão de Santa Bárbara se encontra acima dos valores normais de referência, tendo o evento mais energético ocorrido em 14 de janeiro do ano passado, com uma magnitude de 4.5 na escala de Richter. A emissão de gases é um dos indicadores avaliativos pelo IVAR e pelo CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, que acompanham diariamente a evolução do vulcão de Santa Bárbara. A recolha de amostras já estava, no entanto, agendada antes de o gabinete de crise do CIVISA e do IVAR ter decidido elevar o nível de alerta de V2 para V3. Além da recolha de amostras de gases nas furnas do enxofre, o IVAR recolheu ainda amostras de água e amostras de gases nos solos em vários pontos da ilha. Segundo João Luís Gaspar, estas campanhas são feitas com maior periodicidade quando existem incrementos de atividade sísmica, precisamente para verificar se existem alterações. O coordenador do gabinete de crise adiantou que a rede de estações de monitorização na Ilha Terceira foi reforçada nos últimos anos e já é bastante robusta.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O aeroporto de Ponta Delgada vai ter obras de expansão que o vão mudar e aumentar as áreas do terminal, check-in e embarque, entre outras obras reveladas pelo presidente da ANA Aeroportos de Portugal. A requalificação prevê a duplicação da área do terminal, que vai dotar o aeroporto de Ponta Delgada de mais 15 mil metros quadrados. Em visita ao local, o presidente do Governo Regional destacou o compromisso assumido com esta infraestrutura.
O Governo não dispensa uma atitude de vigilância e de acompanhamento para o cumprimento destes prazos e destes objetivos. São investimentos de, eu direi, médio prazo, na medida em que também tem um constrangimento de ser obra enquanto a operação do aeroporto continua a decorrer e, portanto, ela tem estes constrangimentos, mas está bem elaborada para perturbar minimamente a operação. Hoje estamos perante o cumprimento de um compromisso após uma justa reivindicação. Potenciarmos não apenas uma capacidade de resposta à necessidade, mas sim a de preparar com o máximo conforto e capacidade aquilo que é o estimado pico de frequência.
José Manuel Bolieiro e o presidente do Conselho de Administração da ANA Aeroportos de Portugal em visita ao aeroporto de Ponta Delgada. O grupo parlamentar do PS Açores quer ouvir no Parlamento Regional os ex-responsáveis da estrutura de missão dos Açores para o espaço, Paulo Quental e Duarte Cota, por forma a apurar as razões das suas demissões.
É necessário garantir a transparência e a clareza na estratégia regional para a área espacial. Assim sendo, e tendo levado à saída do coordenador Paulo Quental e recentemente de Duarte Cota, ambos figuras-chave no desenvolvimento destas políticas na região, acaba por ser sintomático de uma má coordenação política, da ausência de orientação estratégica e potenciais interferências sem competência técnica. Assim, estamos esperando um setor estratégico para o desenvolvimento científico, tecnológico e económico da região e não pode ficar refém de instabilidade, descoordenação e decisões políticas pouco fundamentadas e pouco claras. Assim, o Governo Regional tem a obrigação de explicar o que se está a passar e qual o futuro da EMA Espaço, sobretudo após uma alegada proposta de extinção da estrutura devido à possível superposição com a nova sede da Agência Espacial Portuguesa nos Açores. É a responsabilidade do Governo garantir uma gestão rigorosa dos recursos públicos e uma articulação institucional eficiente, e não é isso que está a acontecer.
Declarações da deputada do PS Açores, Sandra Costa Dias, O Porto Espacial da Ilha de Santa Maria obteve este ano, em 13 de agosto, o licenciamento para operar, estimando-se a realização do primeiro lançamento na primavera de 2026 por parte do operador, o consórcio do Porto Espacial Atlântico. A primeira licença concedida por Portugal para a operacionalização de um porto espacial foi atribuída pelo regulador a ANACOM, a Autoridade Nacional das Comunicações, por 5 anos, ao consórcio do Porto Espacial Atlântico, que fez o pedido em dezembro. São esperados os primeiros lançamentos na primavera do próximo ano de voos suborbitais para testar tecnologia, operações e veículos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PS Açores afirmou ontem que o orçamento regional para 2026 não traz a confiança necessária para a economia do arquipélago, apesar de o executivo açoriano beneficiar de circunstâncias excepcionais na história da autonomia, segundo o socialista.
Este orçamento não nos traz a confiança que nós gostaríamos que tivesse para dar à nossa economia. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande neste orçamento. Nós temos um plano de recuperação e resiliência que, vejam só, tem que ser executado até 2026 cerca de metade, a metade que falta do montante global de fundos disponíveis. Mas, em boa verdade, nós não temos grande alternativa se não tentar melhorar este orçamento e garantir que efetivamente há condições para que ele possa ser executado.
Francisco César falava na abertura das jornadas parlamentares do PS Açores, na cidade da Lagoa, na ilha de São Miguel. O socialista criticou também o executivo açoriano por insistir em afirmar que se vive melhor do que no passado, quando as famílias enfrentam o aumento do custo de vida e preços incomportáveis da habitação.
Se nós olharmos para aquilo que são as circunstâncias reais da vida das pessoas, o dia-a-dia que diz respeito ao cidadão comum, o dia-a-dia que diz respeito às empresas que têm que crescer, que têm que pagar os seus vencimentos, que têm que investir, nós verificamos que hoje a situação não é só de uma desesperança, mas é também de uma preocupação muito grande sobre as circunstâncias que nós vivemos.
As propostas de plano e orçamento da região para o próximo ano vão ser debatidas e votadas em plenário de 24 e 28 de novembro no Parlamento Açoriano, onde o Executivo de Coligação não tem maioria absoluta, o que significa que terá de contar com o voto favorável ou a abstenção dos deputados do PS ou do Chega para viabilizar os documentos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Na sequência das declarações do deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, sobre o serviço de hemodiálise do Hospital do Divino Espírito Santo, a Direção Regional da Saúde esclareceu que não foi submetido qualquer pedido para o licenciamento de unidades privadas de saúde na área da hemodiálise e diálise. A nota do governo refere ainda que a empresa referida apenas possui licenciamentos para a distribuição por grosso de medicamentos, medicamentos veterinários e dispositivos médicos. A nota recorda ainda que compete à Direção Regional da Saúde e não aos municípios o licenciamento de qualquer pedido de atividade no âmbito de cuidados em saúde, do forro público ou privado, por via dos técnicos da Direção Regional da Saúde. Em relação ao serviço de hemodiálise, o Governo esclarece que está a ser analisado o programa funcional do novo Hospital do Divino Espírito Santo, pelo que o futuro funcionamento daquele serviço será naturalmente ponderado pela Comissão de Análise e que não há nenhuma decisão tomada a esse respeito e que a mesma será da responsabilidade do Governo Regional. O Hospital de Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, registou em 2024 cerca de 700 casos de pneumonia, um ligeiro aumento comparativamente a 2023, mas em relação a 10 anos, o número de pneumonias tem diminuído. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação é avançada pela diretora do Serviço de Pneumologia do H10, Alexandra Carreiro, que adianta ainda que a inflamação atinge maioritariamente homens, sendo que a média de idade se situa nos 74 anos.
Isto resulta de múltiplos fatores, tanto biológicos como comportamentais e sociais, que se interligam todos entre eles. Sabemos que os homens têm também uma prevalência mais elevada de doenças graves, das tais comorbilidades graves, nomeadamente a doença pulmonar obstrutiva crónica, que está muito associada ao consumo do tabaco, e a doença cardiovascular. E estas duas comorbilidades agravam em muito o prognóstico da pneumonia e aumentam a taxa de mortalidade. Por outro lado, os homens, para além de fumarem mais, também consomem mais álcool e têm uma exposição ocupacional maior a poeiras e agentes tóxicos, que também vêm aumentar a probabilidade de pneumonia. E por outro lado, também é sabido, não é, que os homens têm uma menor adesão à prevenção. Eles procuram os cuidados de saúde muito mais tardiamente do que as mulheres. Isso o que é que nos vai fazer aqui em relação à pneumonia? Vai-nos atrasar o diagnóstico e o tratamento. E também agrava o prognóstico dos doentes. E por outro lado, também os homens vacinam-se muito menos do que as mulheres. Têm muito menos vontade de se vacinarem. Isto também vai agravar aqui tanto a incidência como o prognóstico, a mortalidade da pneumonia.
Alexandra Carreiro falava a propósito do Dia Mundial da Pneumonia, que se assinala hoje. Quanto à taxa de mortalidade no Hospital de Ponta Delgada, a médica pneumologista adianta que se situa nos 12%, não sendo por isso muito elevada em relação a Portugal continental, que ronda os 20%. Tosse, dor torácica, dificuldade em respirar e febre alta são os sintomas mais comuns da pneumonia. E como esta é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e constitui a principal causa de morte por doença infecciosa e respiratória, responsável deixa um alerta no que toca à prevenção.
É fundamental alertarmos para os riscos, não é? Para promovermos a vacinação, saliento aqui muita vacinação, incluindo a vacina da gripe, incluindo a vacina antipneumocócica, incluindo a vacina do Covid e agora também a vacina do vírus sensicial respiratório. E é também necessário incentivar a população a ter atenção aos sintomas, não é? Esses sintomas são os quais, resumindo, a tosse, a febre, a dor torácica e a falta de ar. Ou seja, no fundo, quero reforçar é que é preciso prevenir as formas graves de pneumonia através da vacinação generalizada das populações de risco, de regras de etiqueta respiratória, e adotarmos todos uma vida, um estilo de vida saudável. Vai ser, sem dúvida, também muito importante para prevenirmos a pneumonia.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, morrem todos os anos mais de 2 milhões de pessoas devido a esta patologia. Em Portugal, a pneumonia causa mais de 100 internamentos diários e em 2023 matou mais de 5 mil pessoas, o que se traduz em cerca de 30 óbitos por dia.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.